Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:03, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto contra abuso de autoridade. Presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, afirma que o novo parecer sobre projeto de reforma da Previdência será entregue amanhã.
É, e há uma grande expectativa quanto a possíveis alterações que serão feitas em relação ao relatório que foi apresentado anteriormente. Tivemos aí várias sessões com os deputados apresentando novas propostas e há uma preocupação, inclusive, por parte da equipe econômica com relação a novas modificações, tanto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que a base do governo não faça propostas nesta etapa para não interromper, para não trazer mais problemas na tramitação da matéria. Se espera que ela ainda possa ser votada na Câmara antes do recesso do mês de julho. Então, portanto, o governo quer deixar a situação como está para depois tentar fazer alguma alteração em plenário. Mas sabemos de várias mudanças, inclusive a proposta do próprio governo para alterações das regras da aposentadoria da Polícia Federal.
Jair Bolsonaro viaja ao Japão para o encontro do G20 e tem reuniões marcadas com Donald Trump e Emmanuel Macron.
Esses encontros do presidente em particular têm muito foco no comércio, uma tentativa de expandir os negócios do país, esse é o principal objetivo, discutir novos intercâmbios comerciais e esperar que o Brasil possa obter resultados importantes. Agora, uma grande expectativa em torno do G20 é o avanço das conversas entre Estados Unidos e China. Há a sinalização de entendimento maior entre os dois países, isso está ajudando no movimento mais positivo de mercados hoje no exterior, também aqui no Brasil, porque a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode acabar fortalecendo ou impulsionando mais esse movimento de desaceleração da atividade global que vem sendo percebido já em várias economias.
O Ministério da Defesa investiga militar preso na Espanha por praticar tráfico de drogas em avião da Força Aérea Brasileira.
Por enquanto, as investigações indicam que a questão era financeira mesmo, obter recursos, uma quantidade absurda de drogas. Se fala que isso não é uma coisa inédita, né? Alguém que participa da comitiva de governos, aproveitando talvez uma facilidade maior em relação à fiscalização para promover esse tipo de operação irregular.
Comissão de Anistia adia análise de pedido de indenização feito pela ex-presidente Dilma Rousseff. Índice de confiança do comércio sobe 1,8 ponto em junho e registra a primeira alta do ano.
Só que isso não desfaz toda a queda que houve desde o começo do ano e o fato de o comércio estar trabalhando com previsões de expansão de vendas bem mais modestas do que do início deste ano. Houve frustração, inclusive, em relação às grandes datas para o comércio, como recentemente em relação ao Dia dos Namorados, apenas os shoppings é que tiveram um movimento efetivamente melhor. No geral, houve uma acomodação das vendas, dadas as dificuldades que o consumidor vem enfrentando.
Diretrizes do programa para gás natural prevêem venda de ativos da Petrobras e privatização de distribuidoras estaduais.
As diretrizes estão criando uma expectativa muito positiva em relação à redução do custo da energia, redução do custo do gás aqui no Brasil. É um fator muito importante, especialmente para o setor industrial brasileiro. Isso pode garantir, inclusive, maior competitividade ao reduzir um custo importante relacionado à energia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a dizer que vai impor mais tarifas à China caso não haja acordo comercial entre os dois países.
Uma declaração favorável, outra desfavorável, que a gente vê que ainda há grandes dificuldades por parte dos dois países em ceder num acordo. E Trump sempre tem jogado mais pesado na tentativa de obter vantagens maiores nas relações comerciais com a China. E é um fator que acaba pesando. Ele sinalizou essa possibilidade de um entendimento antes da reunião no G20. É ver na prática o que pode acontecer. 2:08, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:11, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no streaming da Jovem Pan. E vamos agora a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Olha, Denise, os senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram no início da tarde de hoje o projeto conhecido como de 10 medidas contra a corrupção. O texto pode ser votado aqui pelo plenário da Casa ainda nessa quarta-feira. Além de propor a criminalização do Caixa 2, a transformação aí dos crimes de corrupção em hediondos e a limitação do uso de recursos para atrasar processos judiciais, o pacote traz a famosa criminalização do chamado abuso de autoridade. A proposta é polêmica porque ela foi apresentada pelo senador Renan Calheiros quando ele ainda era presidente do Senado e em resposta a uma decisão de um juiz de primeira instância que autorizou mandados de busca e apreensão em gabinetes aqui no Senado Federal e também em residências oficiais de senadores. Eu lembro, por exemplo, que a até então senadora Gleisi Hoffmann foi uma das que foi alvo desses mandados de busca e apreensão autorizados aí pela primeira instância. Renan reagiu e apresentou essa proposta aqui de abuso que criminaliza o chamado abuso de autoridade. Mas o relator da proposta aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Rodrigo Pacheco, ele retirou do texto alguns dos pontos que mais encontravam resistência aqui entre os parlamentares, como o chamado crime de hermenêutica, que estava nesse pacote aí apresentado pelo senador Renan Calheiros, que previa a responsabilização de magistrados que tivessem decisões reformadas por instâncias superiores. Por exemplo, vou dar um exemplo do caso do ministro Sérgio Moro. Se o ministro Sérgio Moro decidisse condenar alguém e depois o TRF4 revisse essa decisão, o ministro Sérgio Moro poderia ser... A conduta do ministro Sérgio Moro, a opinião do ministro Sérgio Moro, a interpretação dele nesse caso, poderia ser considerada, então, um crime. Então, isso foi visto como um ataque aí ao judiciário, muita gente reagiu, mas o senador Rodrigo Pacheco, relator, tirou esse ponto do texto, o que facilitou aí conseguir o apoio de parlamentares que não concordavam com essa matéria. Ele, inclusive, ele deixou claro lá no relatório que ele apresentou que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade, justamente para tentar evitar aí que juízes acabem sendo encurralados por decisões que venham a ser reformadas por instâncias superiores. E aí, diante dessas mudanças, Denise, até mesmo parlamentares que consideravam a medida um ataque ao judiciário, como é o caso do senador Major Olímpio, concordaram com a aprovação. Vamos ouvir aí o que disse o líder do PSL aqui no Senado.
O projeto foi aperfeiçoado ao ponto dele não ser mais um projeto que vá impor medidas absurdamente restritivas ao Ministério Público e à magistratura. Ao contrário, as medidas de combate à corrupção que estão contidas nele, 40, 45% do projeto anticrime do governo estão abarcados no conteúdo que vai ser votado.
O fato, Denise, é que o pacote das 10 medidas contra a corrupção e o projeto que trata do abuso de autoridade, eles estavam parados aqui no Senado. E aí eles só voltaram à pauta coincidentemente, 3 dias depois de o site Intercept publicar as supostas conversas entre o até então juiz Sérgio Moro e o procurador responsável pela Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. A retomada do debate nessas circunstâncias levantou questionamentos sobre se a intenção não é fragilizar aí o trabalho desempenhado pelo agora ministro da Justiça e Segurança Pública. É o que avalia, inclusive, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que reúne mais de 15 mil membros do MP, Vitor Hugo Azevedo. Vamos ouvir aí o que disse o representante do Ministério Público.
Eu não sei se tem relação. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional perdeu uma oportunidade de recuperar o seu prestígio com a sociedade. No momento em que ele, nesse contexto, coloca em votação crimes de abuso de autoridade, violação de prerrogativas do advogado, ele pelo menos deixa a possibilidade, né, para as pessoas interpretarem esse ato como de uma retaliação. E só isso já é ruim para o Congresso Nacional, só isso já é ruim para a democracia.
É, a CCJ, como eu disse no começo, a CCJ do Senado também aprovou nesse pacotão aí o projeto que trata da criminalização do Caixa 2. A proposta, ela faz parte daquele pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro aqui ao Congresso Nacional, e ela classifica como crime arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar dinheiro, bens ou serviços que não estejam registrados na contabilidade oficial da campanha. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão para quem fizer Caixa 2. Atualmente, o Caixa 2, esse tipo de prática, o dinheiro não contabilizado de campanha, não está previsto no Código Penal, sendo visto pela Justiça apenas como uma contravenção eleitoral, uma mudança aí que promete ser aplicada para muitos dos parlamentares aqui do Congresso Nacional, né, Denise?
É, e Maldonado, tem muitos procuradores aí preocupados com relação a mudanças no texto, exatamente para acabar coibindo a atuação deles em várias questões, deles acabarem tendo o risco de serem punidos em algumas investigações e exatamente em algumas situações que nós vimos na Lava Jato. E coincidindo com todas as divulgações de conversas do atual ministro Sérgio Moro, se cria ainda uma certa disposição do Congresso em tentar coibir esse tipo de ação, né?
Pois é, foi visto realmente, foi o que falou aí o representante do Ministério Público. Bom, se o Congresso queria aprovar essas medidas, que são de fato aí importantes, que trouxesse isso à tona, que voltasse a debater essa questão antes de vir esse caso aí envolvendo o ministro Sérgio Moro, porque vira, cria sim uma relação entre um e outro, e aí acaba aparecendo que o Congresso Nacional está querendo trabalhar para fragilizar o trabalho que foi desempenhado pelo ministro enquanto juiz lá, chefe da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas com as mudanças que foram feitas pelo relator, inclusive principalmente tirando esse crime de hermenêutica, que era criminalizar interpretações que poderiam vir a ser revistas aí por instâncias superiores da Justiça, muitos parlamentares, inclusive membros do Ministério Público, procuradores, passaram a concordar com a proposta, que já que a proposta, essas 10 medidas contra a corrupção, parte delas, elas, segundo, por exemplo, como disse o senador Major Olímpio, cerca de 40, 50% desse pacote, dessas 10 medidas anticorrupção, também, essas propostas também estão lá no pacote do ministro Sérgio Moro. Ou seja, são mudanças, de fato, importantes para melhorar o combate à corrupção no país, mas que, por conta do time, vamos dizer assim, do momento em que elas voltaram a ser discutidas aqui no Congresso Nacional, podem acabar sendo vistas como uma tentativa aí de fragilizar o trabalho que foi desempenhado pelo ministro Sérgio Moro enquanto juiz federal lá em Curitiba.
Agora, Maldonado, nós tivemos hoje uma situação de afrouxamento da justiça que é difícil explicar. Senador condenado, não é, que usa, inclusive, tornozeleira, autorizado a passar férias no Caribe.
Pois é, Denise, o comentário ali no comitê de imprensa aqui do Senado Federal foi quem também, nós jornalistas também estamos procurando uma autorização dessa da Justiça, porque realmente não tem cabimento o que aconteceu, a decisão da Justiça aqui do Distrito Federal. Ela autorizou o senador Assir Gurkhas, do PDT de Roraima, a passar férias no Caribe. A princípio, essa seria uma decisão até desnecessária, né? Afinal de contas, o senador não precisa pedir autorização para poder viajar. A questão é, o senador está preso em regime aberto, ele está preso, ele cumpre prisão domiciliar, ele dá expediente aqui no Congresso Nacional, mas está preso, condenado. E mesmo assim, a Justiça acreditou que é possível que ele passe 18 dias em Aruba, no Caribe, num hotel cuja diária custa, em média, R$ 4 mil. O senador está preso, vai passar 18 dias. Inclusive, a pena, o cumprimento da pena é um instrumento jurídico que ainda está, inclusive, não dá para compreender muito bem, viu, Denise? Porque o cumprimento da pena acaba que vai ser suspenso durante esses 18 dias em que ele estiver fora do país. E assim, uma pessoa que está presa, que precisa estar em regime e que precisa se apresentar eventualmente à justiça, à delegacia, para provar que está aqui, que continua no Brasil, enfim, autorizada pela justiça a passar férias durante 18 dias fora do país. Ele, inclusive, Denise, ele dá expediente aqui no Congresso Nacional e aí ele pediu as férias do dia 17 de julho ao dia 3 de agosto, que é mais ou menos ali o período de recesso parlamentar, justamente para não perder trabalho. Por quê? Porque se ele perdesse o trabalho, aí fica mais complicado. Se ele faltar o trabalho, fica mais complicado para o lado dele. Então, garantiu que a viagem de férias aí do senador ocorra no período do recesso parlamentar. Agora tem mais um detalhe, viu, Denise? O senador Assir Gurkhas, mesmo quando ele ainda estava preso em regime semiaberto, ou seja, que ele vinha aqui para o Congresso trabalhar e à noite tinha que dormir no presídio da Papuda, ele tinha direito a um apartamento funcional. Ele ainda recebia aí, tinha direito a um apartamento aqui, por quê? Porque segundo a defesa, segundo a assessoria do parlamentar com a qual eu conversei, a prisão dele, o mandado de prisão, determinava que a cada 15 dias ele tinha o direito de dormir um final de semana em casa. Então, como a cada 15 dias ele passava um final de semana no apartamento aqui em Brasília, ele teve o direito de permanecer com o apartamento funcional que já tinha, porque ele também já era senador da República. Enfim,
mostra uma situação como absurda do começo ao fim, não é? Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. Agora, um detalhe dessa liberação: ele não pode consumir bebidas alcoólicas e está proibido de frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares. Só que o resort que ele vai ficar no Caribe tem bares. Como é que eles vão lá no Caribe controlar que ele não está bebendo? É um negócio absurdo, né, Maldonado?
Realmente impressiona, Denise. É uma coisa assim, como que a juíza...
É uma piada da justiça, né?
Piada pronta. Não tem como nem fazer. Quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan também deve estar aí dando risada.
Risada para não chorar, né? Dessas coisas que acontecem aqui no Brasil com a justiça. É um negócio absurdo. Agora, a Comissão de Anistia adiou a decisão referente à presidente, a ex-presidente Dilma, não é?
Isso mesmo. Fui acompanhar hoje de manhã a sessão da Comissão de Anistia, a primeira sessão com essa nova composição, desde que assumiu aí a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves. E a expectativa era o terceiro item da pauta, que eles votassem em um pedido de anistia, um pedido feito de indenização, feito pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ela pedia cerca de R$10.700 por mês, em compensação ao que ela define como perseguição política. Só para tentar explicar, a ex-presidente Dilma Rousseff foi presa em 1970, quando ela cursava economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 72, ela foi liberada. E aí ela foi proibida de voltar a faculdade lá em Minas Gerais. Então ela foi em 74, passou no vestibular na faculdade no Rio Grande do Sul. Lá ela começou a trabalhar numa instituição pública, ainda quando estava na faculdade. E segundo ela, começou a ser pressionada para poder, para que pedisse demissão, justamente porque tinha aí trabalhado contra o regime da ditadura militar. Então ela teve toda essa pressão, ela teve que se demitir, então ela pedia uma compensação por ter sido impedida de continuar trabalhando nesse que era um órgão público. Ela queria esses R$10.200, para poder compensar essas perdas que ela teve durante esse período. Mas a relatora do caso da ex-presidente Dilma Rousseff pediu a retirada de pauta desse pedido específico de compensação por conta da polêmica envolvendo o processo. Diz ela que precisa de mais tempo para analisar esse pedido da ex-presidente Dilma Rousseff. A ministra, quem define sobre esse pedido, a relatora, ela dá só um parecer: olha, eu sugiro que vocês, que o Ministério conceda essa indenização. Mas quem assina é a ministra Damares Alves. A ministra já deu a entender que poderia negar esse pedido da ex-presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque a ex-presidente já recebeu R$72.000 de indenização. Foram indenizações de comissões estaduais, não da Comissão Nacional da Anistia. Mas ela já recebeu R$72.000. Esses R$72.000 foram doados para uma ONG chamada Tortura Nunca Mais. Mas mesmo assim, ela já recebeu essa indenização. A ministra Damares Alves deu a entender isso no início do ano, que negaria esse pedido aí de reparação, mas como o caso não foi discutido, o caso foi adiado, vai ficar para uma próxima oportunidade aí para a gente saber se a ex-presidente Dilma, de fato, terá o direito e se a ministra Damares Alves concederá esse direito aí de reparação à ex-presidente Dilma Rousseff por perseguição política durante o período da ditadura militar.
É, o que se imaginava essa decisão é que houvesse algum confronto político, né? Porque o atual governo contra o ex-governo, a gente já tem visto vários embates nesse sentido, uma coisa que vai além da indenização pela lei da anistia, né?
É, exatamente. É, sem dúvida nenhuma, é uma questão política. Teve, inclusive, manifestação política ali de pessoas que foram acompanhar essa sessão da comissão da anistia, pessoas defendendo, falando, olha, a procuradora, a advogada da ex-presidente Dilma Rousseff, que estava lá presente, ela foi à tribuna e argumentou, falou, olha, o processo ainda estava na pauta que acabou de ser entregue e foi retirado de pauta de uma hora para outra pela relatora, ninguém foi avisado, eu mesma vim de fora para poder representar a ex-presidente nesse processo, está com tudo pronto aqui, mas o presidente aí da comissão decidiu realmente adiar o debate e disse que não tem pressa para tomar essa decisão, afinal de contas é um processo muito complicado que precisa ser bastante estudado aí pela relatora para que ela decida se vai conceder não esse direito à ex-presidente Dilma Rousseff de receber aí R$10.200 por mês por conta da perseguição política que ela sofreu aí, que ela supostamente sofreu durante o período da ditadura militar.
Isso nós ouvimos aí, conversamos com o Antônio Maldonado. Maldonado, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.
Agora vamos falar de comércio, de juros, de crédito. Estamos em contato com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, vamos falar do levantamento divulgado pelo Banco Central, que aponta aí um avanço do crédito bancário de 0,6% em maio, atingindo R$3,280 bilhões. Essa é uma referência do que pode estar acontecendo com relação à demanda por crédito no país, mas do ponto de vista do consumidor, de quem está nos acompanhando, importa muito a evolução de juros. E aí, de novo, a gente vê aquele processo que se esperava de uma queda, até porque a gente está com o menor nível da história da taxa básica de juros. Acontece algumas oscilações que não dá para entender exatamente naqueles vilões de crédito. Nós tivemos aí no balanço do Banco Central, juros do cheque especial caíram em maio, na comparação com abril, mas subiram em relação a maio do ano passado. E aí, no caso do rotativo do cartão de crédito, aconteceu o inverso. Subiram juros na média na comparação com abril e caíram em relação a maio do ano passado. Agora, fechando essa conversa, o rotativo do cartão, a taxa média em 299,8% ao ano, cheque especial em 320,9% ao ano. Fábio, não adianta nada essa movimentação toda, não é?
É, na realidade, isso não ativa o comércio. É, a gente tem percebido uma dificuldade muito grande da economia, né, em retomar a crescimento, enfim, ganhar atração. E um dos motivos pelos quais o comércio, a economia não consegue se recuperar é porque a taxa de juros no Brasil não sai do lugar. Você acabou de citar, em relação a maio do ano passado, praticamente o mesmo patamar de juros. Os vilões são sempre os mesmos, é o cheque especial, é o cartão de crédito, com taxas que passam de 300% ao ano. Recentemente a gente fez uma conta, Denise, aqui na Confederação Nacional do Comércio, e concluímos que se os juros na ponta ao consumidor tivesse acompanhado a redução da Selic, desde que a Selic deixou aquele patamar lá de 14, 25% há 2 anos e meio atrás, o comércio só nos últimos 12 meses teria faturado 40 bilhões a mais em termos de vendas. Então o consumidor, no momento que o mercado de trabalho anda tão travado, acaba vendo nesses juros, percebendo nessas taxas de juros, um desincentivo muito grande ao consumo. Enquanto o mercado de trabalho não se destravar, dificilmente o consumidor vai tomar crédito, principalmente se a gente considerar essas taxas exorbitantes que o Banco Central divulgou hoje pela manhã.
É, e Fábio, mesmo em outras linhas que não são tão absurdas como o rotativo do cartão e o cheque especial, o crédito pessoal está com uma taxa média de 120,1% ao ano. Esse teve até uma queda importante em relação ao mês anterior, que estava em 127%, importante, mas a questão é o patamar em que fica, né? Você cai, mas do ponto de vista de percepção e de custo para o consumidor, é pouca diferença 7% ao ano.
É, o consumidor não percebe, até porque essas taxas são taxas médias, elas variam, inclusive a média varia em função da demanda mais exacerbada em um banco do que em outro. A verdade é que quando a gente olha os dados no longo prazo, Denise, os juros não saem do lugar, os spreads bancários no Brasil continuam elevadíssimos. O relatório recente do, do Banco Mundial mostrou que o Brasil só está atrás de Madagascar em termos de spread bancário. Mas o spread bancário aqui é de mais de 38%, Madagascar é de 45%. É, claro que a alegação dos bancos, geralmente a de inadimplência no Brasil, é alta, mas isso não é suficiente para explicar essas taxas de juros. Aliás, a inadimplência no Brasil, pessoa física, que hoje está em torno de 3,4%, é menor do que muitos países desenvolvidos, como a União Europeia, por exemplo. E as taxas deles, perto das nossas, são invejáveis, são muito menores. Qual o ponto que trava o mercado de crédito no Brasil? Sem dúvida alguma, falta de concorrência. O próprio BC divulgou um relatório agora no final de maio, mostrando que 85% do volume de crédito está na mão de 5 bancos. Imagina o que aconteceria com o bolso do consumidor se nós só tivéssemos 5 empresas no comércio concentrando 85% das vendas ou 5 indústrias concentrando 85% da produção. Os preços não iam sair do lugar. E o que os bancos fazem é vender dinheiro, portanto, com a baixíssima concorrência que a gente tem aqui, dificilmente a gente vai corrigir essa nossa jabuticaba, que são spreads e juros elevadíssimos, praticamente sem comparativo no mercado internacional.
Agora, Fábio, a gente tem visto aí um avanço muito forte das fintechs. Elas estão crescendo, tem muito mais opções do mercado, regulamentação, e são empresas financeiras que elas operam sem estrutura física e, portanto, podem oferecer taxas menores da intermediação. E fora isso, logo, logo entra em vigor o cadastro positivo. Você acha que isso pode garantir uma condição melhor de juros para o consumidor ou a gente fica aí nesse chove no molha?
Olha, eu acredito, Denise, sinceramente, que sem atacar o problema da concentração bancária no Brasil, a maioria dessas medidas vai ter um efeito muito limitado. É bom lembrar que boa parte das fintechs vem sendo absorvida pelos próprios bancos, né? O cadastro positivo, que seria uma medida também bastante interessante para criar uma seleção mais criteriosa na hora de concessão do crédito e beneficiar o bom pagador, também pode ter um efeito limitado se a concentração bancária continuar como está. Uma outra medida recente é a criação das empresas simples de crédito. Essa, sim, eu acho que seria uma medida mais interessante, até porque pessoas físicas poderiam abrir empresas e conceder crédito, portanto, elas seriam melhor remuneradas nas suas aplicações e o tomador teria juros menores na hora de pegar dinheiro emprestado. Agora, de qualquer forma, está falando aí de recursos que não devem passar de 20 bilhões de reais. Então, não tem um efeito grande o suficiente para reduzir a taxa na ponta. A gente ainda opera também em caixas compulsórios muito elevados no Brasil, uma herança daquele período de hiperinflação. Então, esse ponto, a redução do compulsório, pode ser, sim, discutida no curto prazo, no médio prazo, para tentar irrigar um pouco mais o mercado de crédito, criar um pouco mais de concorrência e aí o consumidor finalmente se deparar com taxas um pouco menores. Do jeito que está, Denise, dificilmente o comércio vai conseguir surfar nessa pequena redução das taxas de juros.
É, só para fechar, mas é bom o consumidor ficar atento, não se empolgar demais com algumas promoções que parecem atrativas e depois encarar esse custo. E quando a gente vê balanço de inadimplência, a gente vê muita gente enroscada ainda em cartão de crédito e cheque especial, que são as linhas mais caras, aparentemente mais fáceis de usar, porque você está lá com o cartão, você usa, faz a compra e fica pensando em pagar depois, cheque especial, mesma coisa, depois não consegue cair nessa armadilha, não é, Fábio?
É verdade, justamente essas duas linhas que você citou, cheque especial e cartão de crédito, cobram juros caríssimos, dentre outros motivos, porque a seleção do crédito é muito frouxa. Então, o consumidor brasileiro, um dos pontos defendidos até na agenda BC+, do Banco Central, é aumentar a educação financeira, ou seja, o brasileiro, que lá no período de início da estabilização monetária, percebeu no pagamento de parcela fixa um benefício, algo favorável, começa a perceber, principalmente depois da crise, que não basta ter uma parcela fixa, é preciso correr atrás do preço do dinheiro mais baixo, naturalmente, ou seja, de taxas de juros mais baixas, e para isso o consumidor vai precisar de concorrência. Daí a gente sempre bater na tecla, sempre insistir no fato de que é o estímulo à concorrência que vai baixar os juros no Brasil. Isso funciona em qualquer mercado, seja no comércio, seja no setor de serviço, na indústria, no setor financeiro. A concorrência, sem dúvida alguma, Denise, tem que ser elevada, especialmente nesse momento em que o mercado de trabalho anda tão fraco e o risco de inadimplência começa a aparecer.
Nós conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
Agora mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acesse também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:38, você nos acompanha também com a imagem no Jornal Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, em toda a rede Jovem Pan. E vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. A chegada de Trump ao poder acabou com os últimos resquícios de sanidade ou integridade por parte dos seus adversários democratas. A cada semana temos mais e mais exemplos de falas absurdas, promessas ridículas, bandeiras totalmente alheias aos anseios reais do povo americano. É como se cada pré-candidato democrata achasse que a América toda é aquela pequena bolha em Hollywood. Bernie Sanders, o socialista jurássico, promete alguma coisa nova, grátis, entre aspas, todo dia. A última foi a defesa do cancelamento de 1,6 trilhão de dólares de dívidas estudantis. Isso mesmo, cancelamento. Não seria maravilhoso se todos os alunos endividados pudessem simplesmente, num estalar de dedos, fazer essa montanha de dinheiro de dívida desaparecer? E na prática isso significa que o trabalhador do colarinho azul, do cinturão de ferrugem, tem que bancar o mestrado da herdeira do banqueiro que resolveu pesquisar os transexuais africanos. Sanders, como todo socialista, fala muito em nome do povo, mas só age em nome da elite endinheirada. Se é tão fantástico e simples assim fazer isso, por que não abolir também as hipotecas de todos os americanos logo? Já pensou quanto dinheiro tirado dos bancos, entre aspas, e devolvido ao povo, entre aspas? Sanders é o segundo colocado nas pesquisas atrás de Joe Biden, um sujeito que promete coisas que nem os mais demagogos latino-americanos teriam coragem de prometer, talvez Ciro Gomes apenas. Já Elizabeth Warren, a Pocahontas, que tem menos herança indígena no corpo do que um Jeep Cherokee tem na sua lataria, decidiu passar seu aniversário num evento da Planned Parenthood, a fábrica de abortos. Ela não pareceu notar a ironia da coisa, celebrar o seu nascimento num local que tem como missão impedir nascimentos, em especial de bebês negros. E a elite branca continua falando em sua câmara de eco, enquanto ignora a maioria da população que tem outros valores, outros interesses. Enquanto isso, a mídia tenta levar a sério uma doida varrida que acusou Trump de estupro na década de 90. Ela já inventou que foi abusada por outros famosos antes. Em entrevista na CNN, Jean Carroll disse que sua experiência, entre aspas, com Trump não foi sexual, do tipo que o homem joga a mulher no chão, e soltou logo depois uma pérola. O estupro é sexy para a maioria das pessoas. Anderson Cooper, o entrevistador, disse constrangido que a maioria considera o estupro uma violência. Restou chamar logo os comerciais para interromper o circo montado pela CNN.
2:41, voltamos agora a Brasília. Vamos conversar com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, tem chamado a atenção em Brasília hoje a informação da prisão daquele militar lá em Sevilha, na Espanha, que foi num avião, um avião de apoio à viagem presidencial do presidente Jair Bolsonaro ao G20 no Japão. Aqui em Brasília, o vice-presidente, presidente em exercício Hamilton Mourão, defendeu punição pesada para o militar. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito ontem, já havia determinado colaboração com a justiça espanhola e também determinado, né, segundo o Ministério da Defesa, a abertura de um inquérito policial militar. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu, Denise, que ele seja julgado e condenado na forma da lei. Agora, a questão ainda está cheia de buraco, não se entende muito exatamente como é que se deu esse transporte. Ele foi pego com 39 quilos de cocaína, mas o presidente em exercício, Hamilton Mourão, nega, pelo menos por enquanto, qualquer tipo de problema na segurança na base aérea aqui de Brasília.
Não houve falha na segurança, ele não era aeronave presidencial, era uma aeronave de apoio.
Mas mesmo assim, como é que uma pessoa embarca numa aeronave quando... 30 quilos de cocaína?
Essa resposta tem que ser dada pelo Ministério da Defesa.
Lá no Ministério da Defesa ainda não tem informação, eles dizem que estão apurando o que, que aconteceu, não era o avião presidencial, mas era um avião da Força Aérea Brasileira. Então, assim, houve sim um problema aí no embarque. Como é que se deixou um avião decolar aqui de Brasília com tanta droga escondida? O presidente Bolsonaro já está em viagem para o Japão, a expectativa é de participe do G20. Ontem teve uma confusão aqui danada, Denise, com relação àquele decreto de armas. O governo revogou os dois decretos, né, das armas que foram editados pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi um acordo com o Congresso Nacional, mandou ao Congresso um projeto de lei, mas também editou outros 3 decretos para evitar o que o governo está falando no vácuo jurídico. Enquanto não se aprova o projeto de lei lá no Congresso Nacional, valem as regras desses 3 decretos que cuida, que trata de porte, posse e também a questão das regras para colecionadores, atiradores e caçadores. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também minimizou essa confusão toda.
O governo, ele foi eleito dentro dessa pauta, né, do apoio aí à posse de arma, né, dentro dos limites do Estatuto do Desarmamento, né, o presidente mandou o decreto, aí o Congresso, né, não concordou com o que estava ali, houve também ações dentro do STF julgando que havia inconstitucionalidade, então houve uma mudança, né. O Onyx e o Jorge foram ontem ao Congresso, vai haver um projeto de lei, então, mais dentro daquilo que é o programa que o presidente colocou e que a parte dos apoiadores dele aí concorda.
O temor, Denise, ontem era de que tinha uma ameaça mesmo dos parlamentares de não aprovarem, de não discutirem a reforma da Previdência enquanto tivesse lá em vigor aquele decreto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, vale ressaltar que o discurso, pelo menos aqui dentro do Palácio do Planalto, é que não há resistência ao projeto em si, e se a forma que foi enviado um decreto com um projeto de lei, o governo acredita que vai ser mais fácil negociar a aprovação lá com deputados e senadores.
Agora, a Luciana acabou dando uma driblada na posição do Congresso em relação a isso, porque o Congresso estava aprovando um decreto que derrubava toda a proposta que foi apresentada pelo governo, inclusive Rodrigo Maia falava da possibilidade de um projeto para facilitar o posse e porte de armas, especialmente na área rural, que é uma questão de defesa, porque se sabe das dificuldades de segurança. Agora, de repente, vieram vários decretos simultaneamente separando cada parte daquele decreto anterior que foi colocado pelo presidente. Ele não está voltando atrás, na verdade, né? Isso tudo entra em prática e aí exige um esforço muito maior por parte do Congresso se quiser impor modificações em cada uma dessas partes que foram postas agora. E chamou atenção também que o porta-voz ontem de manhã tinha garantido que o governo não ia revogar o decreto das armas. Não é? Ele disse categoricamente isso e depois, de repente, apareceram todos esses decretos, né?
Foram 3 horas depois do porta-voz ter dito que o presidente manteria o posicionamento, não revogaria o decreto. A gente teve uma dificuldade danada em ter acesso ao texto desses decretos, à questão do projeto de lei também. Só no final da noite de ontem que o Palácio efetivamente liberou a consulta a esse documento. O que, que eles estão dizendo? Esses decretos, eles basicamente mantêm as mesmas regras que já estavam aí. Então, o que vai valer é a discussão do projeto de lei. Agora, se demorar também a aprovação do projeto de lei, valem os decretos do presidente da República que já foram editados. Agora, sim, não precisava de toda essa confusão, né? Houve sim um bater de cabeças, inclusive aqui dentro do próprio governo. O ministro Onyx Lorenzoni, que é da Casa Civil, ele esteve ontem lá no Congresso Nacional negociando essa alteração nas propostas e ele disse que, na verdade, talvez o porta-voz não tivesse sido avisado que estava tendo essa negociação nos bastidores. Agora, a informação que a gente tem aqui do Palácio Planalto é que o presidente resistiu até o último momento, queria que a questão fosse discutida do jeito que estava lá no Congresso Nacional, mas foi muita confusão, muito bater de cabeça, foi difícil entender aí o posicionamento na tarde de ontem.
No mínimo o porta-voz deveria ter sido avisado, inclusive porque normalmente ele fala no final da tarde, né, Luciane? Ontem ele falou de manhã.
Falou de manhã porque ele viajou com o presidente também, né? Foi uma forma de agilizar os trabalhos e não deu muito certo, não.
É certo, Luciano. Obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E vamos conversar agora com o Daniel Lian. Oi, Daniel.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais um capítulo da novela Avianca Brasil. Desta vez, a companhia aérea entrou na justiça tentando aí, com um pedido, para impedir a redistribuição dos horários de pousos e decolagens, os chamados slots, que eram de uso da companhia nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, assim como no aeroporto de Santos Dumont. O pedido foi enviado à primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Avianca solicita à justiça que impeça essa redistribuição dos slots pela Agência Nacional de Aviação Civil e que permita que a companhia aérea, que está em recuperação judicial desde dezembro de 2018, mantenha a posse desses slots até a transferência efetiva das unidades produtivas isoladas aos seus compradores. Lembrando, nesta petição, a Avianca informa que já constituiu 7 UPIs, empresas que vão conter aí os ativos da Avianca e que vão para o leilão no dia 10 de junho, neste plano de recuperação judicial da companhia. Portanto, a Avianca pede neste momento que sejam impedidos aí a distribuição dos slots e ressalta que a ANAC defendeu a impossibilidade de flexibilizar o regulamento da implementação de um novo plano de redistribuição. Então, a companhia quer ainda deter, até porque destaca que desta forma conseguiria angariar fundos através desses slots exatamente para o pagamento dos credores, Denise.
E os consumidores continuam sendo prejudicados não só por essas mudanças todas de voos, custo de passagem aérea que pesou até na inflação do último mês, mas é isso, né, Daniel? É uma situação que a gente vê que emperra na justiça, é uma burocracia absurda, né?
Exatamente, é uma burocracia absurda e é um vai e vem, né? Porque esse vai e vem da justiça acaba causando uma certa instabilidade ao setor, é um setor estratégico para a economia e, como você bem disse, acaba até resvalando aí na questão da inflação.
Obrigada, Daniel. 2:50 e o Conselho Nacional de Política Energética publicou as diretrizes do recém-lançado programa do governo federal para abrir o mercado e tentar reduzir os custos do gás natural, entre os quais constam aí uma sinalização de que a Petrobras deverá vender ativos nos setores de transporte e distribuição de combustíveis. Nós estamos em contato agora com João Carlos Melo, que é presidente da Timos Energia. Senhor João Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, há uma grande expectativa em relação ao barateamento não só do gás, de custo de energia de um modo geral. Isso cria uma expectativa favorável para a indústria, principalmente, mas para a economia em geral, não é?
Isso, para a economia em geral, já que a indústria nossa tem sofrido bastante nos últimos anos com o preço de energia. Então, é uma oportunidade ímpar para você revitalizar a indústria brasileira.
Agora, para o nosso ouvinte internauta poder entender, quais as mudanças que serão aplicadas e, na prática, que diferença isso faz em termos de formação de preços?
No fundo, a resolução da CNPE atingiu bastante a questão de distribuição e transporte, como você falou, tentando racionalizar isso e botar mais competição. Então, a competição vai trazer um foco de redução de preço, tá? Mas junto com isso também, a gente tem uma grande oferta proveniente da exploração do pré-sal, uma grande oferta de gás natural, que está aí represada e que vai ser também, junto com essa nova resolução da CNPE, o que vai conseguir baratear o preço final.
Até a Petrobras reconheceu recentemente que não seria uma das áreas em que ela teria maior competitividade e foco de atuação. Ela quer ficar muito na exploração de águas profundas, né, concentrando mais as operações na área de petróleo mesmo, e as propostas passam também por privatização de empresas estaduais, né?
Isso. Porque, no fundo, a questão de distribuição, como você alertou, essa resolução da CNPE está focando muito a questão de distribuição e transporte. No que tange a distribuição, é uma legislação estadual, né? Então, as concessionárias de distribuição de gás natural, seja com gás, seja a SEG no Rio, elas, por exemplo, né, elas são, de alguma forma, uma concessão estadual. Então, existe uma necessidade dos governos estaduais estarem par e passo com essa nova legislação, e isso o governo do Rio, de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais já manifestaram profundo interesse em alcançar essa meta do governo, tá? Então, de alguma forma, vai ser também uma lógica de privatizar à medida que a Petrobras vai sair desses ativos nas estaduais.
É, só para você ter uma ideia, a Petrobras atualmente possui participação acionária em todos os dutos de transporte de gás do país, além de ser sócia de 19 das 27 distribuidoras de insumo que atuam localmente. E a Petrobras também detém o controle de praticamente toda a capacidade na malha de transporte, o que faz com que não haja quase competitividade, o que seria fundamental exatamente para baratear custos.
Exatamente. No fundo, vamos fazer uma leitura também correta. O desenvolvimento desse setor contou com a Petrobras como iniciar o processo, mas agora já é hora da gente mudar esse rumo, né? E a Petrobras deve se concentrar realmente na questão de exploração, que é onde dá mais dinheiro, tá? A gestão de distribuição e transporte, as margens são menores e você tem que ter uma gestão muito ativa, presente, para dar resultado. Então, tipicamente, uma empresa do tamanho da Petrobras, uma corporação daquele tamanho, não é o ator certo para esse tipo de serviço. Né? Então, isso é verdade, o Brasil tem uma grande competitividade na questão de exploração de águas profundas, então é melhor concentrar onde é melhor.
Agora, o programa, ele ganhou o nome de Novo Mercado de Gás. Por que se espera que haja também uma queda do custo da energia elétrica a partir dessas mudanças na área de gás?
Não, porque no fundo a gente tem dependência da energia elétrica no que tange ao uso das termoelétricas, né? Então, como eu te falei no começo, a grande nova oferta é proveniente do pré-sal. Basicamente, só para explicar rápido para os seus ouvintes, para você tirar óleo, eu tenho que tirar gás junto, que é o chamado gás associado, tá? Eu tenho que tirar gás e petróleo junto. E se eu não tenho o que fazer com gás, eu não posso queimar, eu não posso reinjetar, então eu vou ter que vender a preço mais barato. Então, essa é o mistério de por que vai baratear. Então, eu vou criar um mercado muito comprador do lado da distribuição e do transporte, ao mesmo tempo uma oferta maior. Então, as termoelétricas fazem parte desse mercado. Então, e elas é que formam um preço de energia para nós também, muitas vezes.
E as termoelétricas têm sido responsáveis pelo custo adicional que a gente paga em muitas ocasiões, tem o uso menor das hidrelétricas, problemas de chuva nas várias regiões, aquelas bandeiras tarifárias vêm exatamente do uso das termoelétricas, que tem uma geração de energia mais cara.
Isso, exatamente isso, você captou bem, nesse instante aí, para baixar as bandeiras ou baixar o uso das bandeiras, isso que seria o mais interessante.
Agora, a gente pode esperar por algum resultado em curto prazo? Qual seria o horizonte aí de se ter alguma mudança efetiva?
Tem um processo de transição, né? Que não só a desverticalização de Petrobras e a abertura para mais competição no segmento de distribuição e transporte, isso é quase que imediato, mas a gente vai ter que esperar os resultados na medida que vão entrar novos atores, vão comprar os ativos. Então, vai haver o processo de consolidação disso, sendo médio prazo, diria, tá? Já o pré-sal é uma perspectiva de médio e longo prazo, porque eu tenho que explorar o pré-sal e tenho que trazer o gás lá do meio do oceano aqui para a terra para a gente usar, né? Então tem toda uma infraestrutura necessária, tá? Então eu diria que o governo foi bastante razoável, ele disse em 2-3 anos eu tenho os resultados mais efetivos, tá? Mas daqui até lá tem uma transição muito interessante.
Agora a gente vê uma modernização por aí, é o que se espera em termos de reestruturação para garantir maior competitividade do setor industrial, e agora o setor industrial tem muita dependência do custo de energia até para a formação de preços, além de a gente ter esse problema no Brasil. Agora a gente está com nível baixo de atividade, mas quando se tem uma demanda maior, o risco de apagões é muito grande, e a gente viveu isso naquela fase de aquecimento da atividade econômica, e é uma situação que na verdade continua presente, é que a economia está fraca.
Exatamente, a gente sempre diz, imagina eu falar uma coisa dessa, ainda bem que a economia está fraca, porque aí a gente está mais seguro, né? Mas eu não quero isso, nem nenhum brasileiro quer isso, eu quero que a economia volte a crescer e a gente tenha a pujança normal de sempre, para acabar com a questão de desemprego e tudo isso. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter uma segurança no fornecimento de energia e do gás. E isso eu tenho que moldar, tenho que configurar esse tema para que fique bem claro que eu vou alcançar essa meta, tá? Então, de alguma forma, eu concordo com você, a gente precisa ter uma estrutura mais moderna, mais segura, para atendimento do crescimento do PIB industrial, que com isso traz toda a pujança que a gente quer de volta.
É, mas aí a gente teria de ter alterações também em relação à área de energia especificamente e não relacionada apenas à questão do gás.
Sim, isso tem no final do governo Temer a gente teve algumas tentativas de melhoria, né? Através do chamado Consulta Pública 33, que se transformou num projeto de lei. E agora o novo governo está, revisitando esse mesmo tema, priorizando aqueles que são necessários, tá? O novo governo até chamou de primeira onda, segunda e terceira onda, para dar prioridade, né? E de alguma forma também tem que acontecer, tá? Mas a questão do mercado do gás foi uma decisão, acho que mais capitaneada pelo Ministério da Economia e com bastante brilhantismo. Agora vamos ter que esperar as coisas acontecerem.
É, porque é uma coisa assim, até meio difícil de entender e até de explicar, é o porquê dos sucessivos aumentos do custo de energia no país, né? Nós tivemos, sim, todo aquele desequilíbrio provocado pela intervenção de Dilma Rousseff lá atrás, quando tentou mudar, sim, as tarifas da marra, não é? Mas o fato é que é um setor que está sempre com déficits e com baixo nível de produção do ponto de vista, sim, dessa segurança energética, né? E, sim, o consumidor pagando a conta.
É, infelizmente você tem razão, eu tenho que admitir isso. Aquele projeto, então, presidente Dilma, de baixar na marra as tarifas, ele deu super errado, né? Porque ele baixou 20%, depois aumentou 70%. Então, o líquido foi 50% de aumento e continua a prosperar alguns aumentos que, basicamente, tem muito a ver com a nossa matriz. A nossa matriz hoje, ela tem térmicas muito mais caras. Então, à medida que eu tenho uma insegurança na questão do risco hidrológico, das chuvas, eu preciso usar essas térmicas mais caras. E na medida que eu uso essas térmicas, aí vem lá as bandeiras que você citou, aquelas coisas todas, isso se traduz em aumento tarifário para o consumidor final. Tá? E, evidentemente,